Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esta passagem, precisamente o versículo 17 de Romanos capítulo 1, ela foi profundamente impactante na vida de Martinho Lutero. Nós falamos um pouco disso ontem, na primeira palestra, e não somente Romanos 1, mas a história de Lutero, sua biografia descrita, relata que à medida em que ele começou a ensinar a Bíblia, e ele mesmo disse, eu me tornei doutor por imposição, o seu superior recomendou que ele estudasse mais a escritura a fim de que os seus tormentos, os seus temores, a sua profunda depressão, porque ele não sabia de que maneira ele poderia aplacar a ira de Deus. Staupitz então disse, o seu superior, você vai estudar a escritura, você deve buscar ler mais a escritura. E aí com isso ele foi galgando graus, e de bacharel ele chegou até doutor em Bíblia, e a história relata então que Lutero, ele começou a ensinar para seus alunos numa universidade muito pouco conhecida na época, era uma das universidades bem fracas, que era a de Wittenberg. Ele começou a ensinar livros da Bíblia, ele começou com os Salmos, ele ensinou Hebreus, ele chegou até a carta de Paulo aos Romanos, e Lutero então descreve que o Senhor usou a Escritura para a sua conversão. Ele tinha clara certeza e convicção disso, e ele diz que à medida em que ele estudava a Escritura, o Senhor o afastava cada vez mais do Papa. Isso é interessante, né? Aqueles que vieram do catolicismo romano, quando tem um encontro com a Escritura Sagrada, a primeira coisa que eles começam a perceber é que, à medida em que o Espírito revela a palavra de Cristo, cada vez mais este se distancia de Roma e do Papa. O sentido aqui não é que ele vai se afastar da igreja, ou ele estaria se afastando da igreja, mas ele estaria se afastando de todos os valores baseados em tradição, num ensino distorcido da Escritura, e que promovia, na época, grande obscuridade, grande escuridão ou trevas pairavam sobre a Europa naquele tempo, justamente porque a Escritura estava fechada. A palavra de Deus não era ensinada corretamente. Então, o que é que nós começamos a ver? E hoje nós vamos dar sequência no estudo a respeito de Martinho Lutero e como Deus usou este homem para que o Evangelho fosse redescoberto em um período de trevas. É que a reforma protestante, ela foi primordialmente a reforma da pregação. E a partir da reforma da pregação do Evangelho, as mudanças elas começaram a acontecer. Às vezes nós enfrentamos, por exemplo, nas igrejas locais, pontos de tensão. Às vezes entre lideranças, às vezes entre membros e líderes, às vezes entre pastor e congregação. E estas coisas elas começam a acontecer quando a Bíblia é aberta e o ensino do Evangelho começa a ser anunciado. A doutrina procura ser aplicada da forma correta. E aí duas situações elas podem acontecer. A primeira delas é a adesão à mensagem pregada. E aí Lutero vai dizer que esta adesão ela só poderia ocorrer se a substância da pregação ela fosse preservada. O conteúdo da pregação ele fosse então explicitado, ensinado, aplicado. Mas também a partir do ensino da pregação do Evangelho, nós vimos ontem, outro ponto importante foi destacado por Martinho Lutero, que foi a pregação com autoridade, ou seja, Lutero compreendia que a pregação que é fiel e verdadeira, ela vem com a autoridade da voz, ou seja, a viva vox evangelii, a viva voz do Evangelho. E a partir da pregação do Evangelho de Cristo, o anúncio da palavra do Senhor. Então, com a autoridade dele, o embaixador proclama o evangelho e ele anuncia a palavra, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Consequentemente, Lutero costumava usar outra frase em latim: a viva vox evangelii, a viva voz do evangelho, produzirá uma reação ou um efeito glorioso, dizia Lutero, fides ex auditum. A fé vem pelo ouvir. Aí você vai comigo novamente para Romanos 10, versículo 17. Veja que pelo estudo da carta aos Romanos, Lutero redescobriu, juntamente com outras passagens das Escrituras, esta gloriosa verdade. Em Romanos capítulo 10, do versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado, e disse: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, versículo 10, se crê para a justiça, e com a boca, ele diz, se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, então, a necessidade da pregação na instrumentalidade de um pregador. Lutero, então, se encontra com o versículo 14, que diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, na compreensão evangélica, o conteúdo da pregação era necessário, mas não somente este era necessário, a autoridade que vinha da voz de Deus, por meio da proclamação da palavra, e o meio ordinário pelo qual o Senhor estabeleceu isso, não foi teatro, não foi cantata, foi pregação, onde Deus toma um homem, esse se levanta e diz: assim diz o Senhor. Então, notem, a pregação da palavra é necessária porque a própria Escritura nos lembra: e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não tem um pregador, se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados, versículo 15, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí, na sequência, Lutero continua a citar Isaías, o apóstolo Paulo, e Lutero, comentando o texto, ele vai e se depara com esta passagem clássica que descreve que a fé vem pelo ouvir. E por isso que ele diz que, muito mais que uma casa de escrita, a igreja precisava ser conhecida como uma casa da fala, porque a fé vem pelo ouvir. Versículo 17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Substância, autoridade, e hoje então eu quero dar sequência e trabalhar com os irmãos outra compreensão importante resgatada no período da Reforma Protestante, que foi a pregação e a obra do Espírito. Porque Cristo fala pela pregação do Evangelho, a pregação é poderosa e eficaz na relação do propósito para o qual Deus envia, para o qual Deus a envia ou a direciona. Então, uma vez que nós entendemos que a Escritura oferece o conteúdo da pregação e a sua substância, que nela nós encontramos a viva voz do Evangelho, agora nós precisamos entender também que a própria Escritura demonstra que sem a obra do Espírito não há poder na pregação. E Lutero chama a atenção em seus escritos para o lugar do Espírito Santo na pregação. Segundo ele, Cristo opera essa palavra poderosa por seu Espírito Santo e através das palavras dos pregadores, é através das palavras destes homens que o Espírito Santo opera, convencendo o mundo do pecado e estabelecendo a fé dos eleitos de Deus por meio do chamado eficaz e irresistível. Então, por exemplo, quando nós tomamos as nossas confissões, tomamos os nossos catecismos e vamos estudar sobre vocação eficaz, chamada eficaz. Perceba, tudo isso é resultado da redescoberta do Evangelho naquele período, que nos mostra que pela pregação da palavra, mediante a obra do Espírito, o chamado de todo crente é irresistível. Mais à frente nós vamos ter em Dorte a apresentação dos chamados cinco pontos do calvinismo, onde a chamada irresistível do eleito, ela então é apresentada. Ele não pode resistir à voz do Espírito se por esse for tocado. E aí, vejam que Lutero, comentando a respeito desse assunto, ele diz em um de seus sermões, me permitam aqui ler para vocês, ele tratou com honestidade a questão, e ele disse que se Cristo fala ou não através de um pregador, o que acontece é que o mesmo pregador ocupa aquela posição, mas não haverá diferença se esta pregação não for acompanhada da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então ele diz, em primeiro lugar, devemos saber que aqueles que são enviados falam a palavra de Deus, que aqueles que foram enviados falam a palavra de Deus somente se aderem ao seu ofício e o administram da forma como o receberam. Então não basta apenas levantar-se como um pregador, apenas dizer-se um pregador. Este homem precisa compreender o seu chamado, aderir ao seu ofício e administrar corretamente a substância, o conteúdo da pregação, para que os objetivos necessários sejam alcançados. Nesse caso, Lutero diz, se o homem faz isso, certamente estará falando a palavra de Deus. Um embaixador, ele conclui, ou emissário do rei, cumpre o seu dever quando permanece pela ordem e instrução de seu mestre. Se ele falha nisso, Lutero então concluía, o rei já cortou a sua cabeça. Ele não serve para nada. Então, observem que a Escritura mesmo vai nos mostrar a importante ação do Espírito Santo nesta tarefa. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando este livro aos domingos pela manhã. Não chegamos ainda na passagem em questão, mas eu gostaria de mostrar para vocês como a pregação da palavra, ela é sempre acompanhada da obra do Espírito, a pregação fiel da palavra. Atos 16, a partir do versículo 11. Vejam comigo, por favor. Atos 16, a partir do versículo 11. Leiam comigo até o versículo de número 15. Vamos ler juntos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Este é um dos pequenos relatos de como a pregação do Evangelho alcançou corações e continua a alcançá-los mediante o poder e obra do Espírito Santo. Notem que, na narrativa, Paulo chega à cidade de Filipos juntamente com Silas, seu companheiro de viagem missionária, e no versículo 13 nos diz que no sábado, ele saiu da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar onde as pessoas oravam, um lugar de oração. E assentando-se ali, eles falaram às mulheres que para lá tinham concorrido, ou seja, que para lá se dirigiram. Eles pregam para elas o Evangelho. E diz o texto que dentre elas, uma se converteu. Será que era porque ela tinha algo especial dentro de si? Que ela tinha uma capacidade maior do que os demais? Não. D- Diz o texto, versículo 14, que esta mulher, Lídia, vendedora de púrpura, ela tinha uma posição importante na cidade de Tiatira, era temente a Deus e os escutava. E o que foi que aconteceu? O Senhor abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. O poder da pregação do Evangelho, então, só alcança os seus efeitos, e esta é a compreensão que nós, da qual nós somos herdeiros, como protestantes, mediante a obra do Espírito Santo. Logo, a palavra jamais operará sem a ação do Espírito, e ordinariamente, o Espírito jamais operará sem fazer uso da sua própria palavra. Por que ordinariamente? Porque existem formas extraordinárias pelas quais o Espírito age. Geralmente nós temos essas dúvidas. Pastor, e como aquela pessoa que tem problemas psiquiátricos, que não consegue compreender ou raciocinar corretamente, pode ser alcançada, ouvir o Evangelho, crer e ser salva? A nossa confissão então define que esta não é a forma ordinária e o Espírito Santo de Deus tem de forma extraordinária a maneira de alcançá-lo. Como, por exemplo, uma criança que morre na infância. Só que, ordinariamente, os homens nascem e crescem para ouvir o Evangelho. Eles receberam dois ouvidos para isso, um intelecto, uma mente, um coração. De modo que, ordinariamente, o Espírito sempre opera por meio da pregação da palavra. E quando ele opera, os grandes e poderosos efeitos eles vêm. Muitos de vocês conhecem a história de Charles Spurgeon. Eu agora estou dando um salto com vocês para o século XIX, em Londres. Ele começou a pregar o Evangelho com 15 anos de idade e logo se destacou como um grande pregador naquela época. E Deus usou Spurgeon de forma tão poderosa como pregador do Evangelho que se você tomar hoje um dos seus sermões impressos, parece que ele está falando para você. Se você ainda não fez isso, procura ler um dos sermões de Spurgeon. O que aconteceu foi que Spurgeon, ele sai de uma região rural e é convidado para pastorear uma grande igreja batista na cidade de Londres. Logo a igreja começou a crescer, Deus usou poderosamente aquele homem jovem e o Espírito estava com ele quando ele anunciava o Evangelho. Só que aconteceu que por conta do crescimento da igreja, eles precisaram se mudar um período para um hall, um teatro que estava desativado. A igreja o alugou. Spurgeon então relata em um de seus escritos que ele foi lá para testar a acústica daquele lugar. Não se tinha o sistema hoje de microfonia como nós usamos. Os homens precisavam ter pulmões, então Spurgeon quando ensinava a futuros pastores, ele dizia que homens que falassem fino e de pulmão pequeno não davam para pregar. Porque hoje se você tem uma voz fraca, o microfone te ajuda. Mas naquela época os homens precisavam ter uma voz forte. Spurgeon, então, ele foi para o hall, ele foi lá para o teatro e foi testar. E ele começou a pregar sozinho. E ele só disse a seguinte expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetiu novamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não me falha a memória, ele fez isso por 3 vezes. Ele não sabia. Aquele hall imenso, vazio. Ele não viu ninguém e ali ele foi testar a sonoridade do ambiente para as reuniões de culto. Que em uma das salas do hall, o faxineiro estava varrendo, fazendo o seu trabalho. Spurgeon foi saber depois que mediante a expressão, a fala, a proclamação da expressão ou da palavra bíblica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Evangelho de João, o Espírito Santo tocou o coração daquele faxineiro e a vida dele jamais foi semelhante àquilo que ele vivia antes de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a pregação do Evangelho, ela é acompanhada da obra do Espírito e por isso Lutero afirmava que quando o ministro, portanto, prega com fidelidade a palavra de Deus, Cristo se agrada em falar por meio dele, por seu Santo Espírito. Se não acontecer isso, as palavras que se aplicam a este pregador, concluía Lutero, são aquelas ditas por Cristo: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele então afirmava: não devemos falar nem ouvir nada senão a palavra de Deus. Isso era tão interessante, irmãos, e importante naquele período de tanto engano, de tanto erro. E quando nós trazemos hoje para cá, parece-nos tão atual, tão urgente, tão necessário, porque a mesma batalha acontece em nossos dias. Vivemos em um tempo muito mais secularizado, muito mais imediatista, muito mais onde há conflitos de autoridade. Eu lembro que, mesmo não tendo crescido num lar evangélico, se o meu pai dissesse não, ou se uma autoridade dissesse não vai ser assim, a gente dizia sim, senhor. Hoje não, todo mundo tem direito, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer criar ou provocar uma revolução, e isso não é sempre por questionar ou por entender ser detentor de uma verdade, mas simplesmente porque é moda hoje ser avesso a qualquer forma de autoridade. Basta vocês perceberem que muitos que estão ligados a protestos e que vão às ruas, quando perguntados, não sabem nem o que é essa PEC aí da educação, não sabem nem por que estão lá na rua protestando ou por que estavam pedindo o impeachment da ex-presidente da República. Não sabem, eles simplesmente vão, porque se é para ser avesso à autoridade, nós vamos aí. Então, o tempo em que nós vivemos, mais uma vez, nos chama a atenção para esta importante realidade. Lutero, ele não desprezou a filosofia, ele não desprezou os estudos clássicos, ele não desprezou a ciência, mas quando ele redescobriu o Evangelho e começou a pregá-lo, ele disse: existe algo mais importante do que tudo isso. Existe algo de maior valor, onde todas as ciências devem estar submissas. E esta verdade é única e só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então, a necessidade de reforma, ela sempre, repito, será atual, porque a Igreja de Cristo, enquanto peregrina neste mundo, jamais alcançará a perfeição. E eis a necessidade de jamais esquecer um dos motos da reforma: Ecclesia reformada, sempre reformanda est. Igreja reformada, sempre se reformando. Como assim? Que compreensão era essa dos reformadores? É de que a Igreja reformada, ou seja, herdeira de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, precisaria retornar constantemente para a verdade das Escrituras. Precisaria avaliar os seus valores, precisaria questionar, sim, de forma séria, o seu proceder à luz da palavra de Deus e voltar às veredas antigas. Então, o Evangelho, por essa razão, segundo Martinho Lutero, deve ser ouvido e pregado. A pregação, segundo ele, não tem apenas substância, mas também um conteúdo bem específico. Lutero insistia, em uma das suas mensagens, em uma de suas aulas, uma sobre Isaías 57, ele disse: a primeira mensagem do pregador é ensinar penitência. Em que sentido? Arrependimento. Remover ofensas, proclamar a lei, humilhar e aterrorizar os pecadores, ele dizia isso. E ele tinha essa compreensão porque o nosso pecado precisaria primeiramente ser exposto a fim de que depois o evangelho pudesse ser anunciado. E citando novamente a carta aos Romanos, ele diz: a soma e substância desta carta é, vejam só que interessante, rebaixar, erradicar, ou seja, arrancar de vez, né? Destruir toda a sabedoria e justiça da carne. Não importa quão enérgica e sinceramente elas possam ser praticadas, devemos implantar e estabelecer e engrandecer, por meio da pregação, a realidade do pecado. Pois Deus não quer nos salvar por nós mesmos, mas por uma justiça eterna, ou externa, perdão, que não se origina em nós, mas que nos vem dos céus. A descoberta, então, da doutrina da justificação pela fé fez com que Lutero compreendesse que a justiça que nos faz livres ou nos torna livres e salvos, ela só pode ser alheia, ela não pertence a nós, ela vem do alto, ela vem dos céus, ela vem de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Vamos para lá. Notem que essa compreensão profunda de Martinho Lutero a respeito da pregação do Evangelho e da obra do Espírito muda a sua vida radicalmente, porque, por exemplo, ele mesmo disse que em Romanos, ou se nós tivéssemos apenas a carta aos Romanos, nós já teríamos o grande resumo das doutrinas bíblicas, o grande resumo das doutrinas do Evangelho. O apóstolo começa descrevendo a realidade de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele prepara o pecador, humilhando e colocando a sua boca no pó, para depois mostrar a necessidade que ele tem de um justificador, de um redentor, de alguém que possa trazer para ele uma justiça, porque a dele, segundo a Escritura, é trapo de imundícia. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, vejam só que interessante. A justiça que não se origina em nós, porque externa, que vem dos céus, é descrita no Evangelho. É descrita na carta aos Romanos. Vamos ler, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz real não é aquela que o mundo promove. A paz real não é aquela que o mundo oferece. Ele oferece uma falsa sensação de paz. Ele oferece caminhos para a promoção da paz que não são verdadeiros, porque não são transformadores. Lutero lutou contra isso até encontrar-se com Cristo. E quando ele se encontrou com Cristo em sua palavra, o que foi que ele recebeu? O que nós encontramos aqui em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de um Redentor, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, repito mais uma vez, a nossa sociedade, o tempo em que nós vivemos, necessita de um resgate da verdadeira pregação. Da pregação poderosa, porque ela vem acompanhada da obra do Espírito, quando Deus usa o pregador para que abra a Escritura e anuncie o Evangelho em sua inteireza, pureza, simplicidade e mais poder. Quanto mais os homens diluírem o Evangelho, outro Evangelho será proclamado. Quanto mais os homens tentarem misturar ou associar o Evangelho com aquilo que o mundo tenta oferecer como válvula de escape ou promessa de paz, não haverá transformação real. E enquanto você não compreender que a verdadeira paz com Deus só pode ser experimentada quando você entende que é um miserável pecador e que só Cristo pode trazer para você verdadeira alegria e paz, porque você é declarado justo pela fé que você deposita nele, então você pode até caminhar na igreja, mas você vai então ter um conceito errado a respeito da graça de Deus. Você vai achar que a graça de Deus é licença para você fazer o que quer, para você caminhar como você quer, quando na realidade o Evangelho transforma o homem e faz esta mudança de forma integral. Nós vamos perceber isso na maneira ou no impacto que a Europa sofreu quando nações outrora idólatras, elas abraçaram o Evangelho de Jesus. E hoje nós estamos vendo os efeitos destas mesmas nações que, com o passar dos anos, assim como nos dias dos juízes, passada a geração de Josué, se afastou da Escritura. E hoje nós estamos experimentando uma verdadeira derrocada, queda, ruína de nações anteriormente protestantes, porque abandonaram o poderoso Evangelho da graça de Deus. Então, a necessidade de pregar a depravação do homem é encontrada no fato que a graça é dada aos humildes. Lembrem-se, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer-se pecador e necessitado de Cristo. Essa é a verdade. Então Lutero dizia com isso: não pode ser humilde aquele que não reconhece ser condenável. cujo pecado, e nessa linguagem forte que ele sempre utilizava, fede até os céus. Não pode encontrar ou conhecer a graça de Deus quem primeiramente não se reconhece pecador. Então, uma das características da pregação resgatada naquela época, a pregação bíblica, é de que ao anunciar o evangelho, os pregadores, eles nocauteavam os seus ouvintes com o anúncio ou a pregação da lei de Deus. É, um dos exemplos clássicos a respeito disso nós encontramos em Mateus capítulo 19. Vamos para lá. Estou fazendo com vocês algumas comparações e inserções no texto, nos textos bíblicos, para que nós compreendamos que quando estudamos a vida destes homens, não há como evitar a relação profunda que eles tinham com a palavra, com a preocupação que eles tinham de ensinar a palavra. Então, Lutero dizia, uma pessoa doente procura o médico quando reconhece a seriedade da sua doença. Então, a pregação da lei de Deus produzia isso. Nós temos um exemplo clássico, como Jesus nos ensinou a evangelizar. Vejam só, hoje em dia, você aprende a evangelizar, via de regra, dizendo, Jesus ama você. E às vezes você até se pinta de palhaço e fica no sinal, no semáforo, com essa frasezinha. Veja como Jesus evangelizou em seu tempo. Versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta sincera. O que é que eu posso fazer de bom para ser salvo? Jesus poderia ter respondido rapidamente, como muitos de nós: aceite Jesus, receba Jesus em seu coração. Jesus quer salvar você. Ou, se você for mais exagerado e mais distante da Bíblia, deixe Deus salvar você, né? Ou, dê uma chance para Deus salvar você, melhor falando. E Jesus não faz isso. Jesus, na realidade, vai mudar a direção do diálogo e vai pregar a lei de Deus para aquele jovem rico. Um detalhe importante quando nós estudamos essa passagem é que o jovem rico, ele era religioso. Você vai perceber isso quando ele diz no versículo 20 que tudo ele observava a respeito da lei desde da sua mocidade. Nos evangelhos correlatos nós vamos perceber essa expressão. Ele era bem sucedido porque, diz o versículo 22, ele tinha muitas propriedades. Então ele era um jovem bem sucedido religiosamente falando. Ele era muito rico, ele era bem sucedido profissionalmente falando. E também, no que diz respeito ao seu comportamento moral e ético, de fato, ele tinha reconhecimento da sociedade judaica, porque ele falou aquilo na presença de muita gente. Ele era conhecido. Mas aí, vejam, Jesus direciona a conversa para aquilo que importa. E vejam como ele o evangelizou. Versículo 17, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele tira o foco do diálogo do homem, que estava no centro inicial da conversa, ou seja, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele agora direciona para aquele que deve ser o centro de toda a conversação a respeito do que fazer para ser salvo, de como aplacar a ira de Deus, de como alcançar paz. Ele diz então, por que você me pergunta a respeito de bondade ou do que é bom? Só existe um que é bom, ou seja, você sabe quem é bom, quem é a fonte de todo bem, quem é benigno, o Senhor. Se você quer entrar, porém, no céu, você quer entrar, porém, na vida, guarda os mandamentos. Ele demonstrou profundo interesse. Vejam o versículo 18. Quais, Senhor? Quais mandamentos? Bom mestre, respondeu Jesus. Ele vai apresentar aqui, então, primeiramente, ele relaciona os mandamentos que falam a respeito do Senhor em uma frase muito simples. Você sabe aquele que é bom. Se você está me perguntando a respeito deste ou desta bondade, você sabe que só existe um. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos deste que diz, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para o santificar, não faça para ti imagem de escultura. Mas aí ele continua e ele diz, versículo 18, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, obedeça a lei, submeta-se a ela. O apóstolo Paulo vai dizer que se o homem cumprir perfeitamente a lei, viverá por ela. Faça isso. Se você fizer isso, ok, joia, você está no caminho certo, você alcançou a vida eterna. Observem a ousadia desse jovem. Ele diz no versículo 20, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Para ele dizer isso, ele tinha bom testemunho em meio à sociedade religiosa que ele vivia. Ele buscava obedecer rigorosamente a lei do seu Deus. Mas notem que o Senhor Jesus não terminou por aí. E propositalmente um mandamento deixou de ser mencionado. Aquele que apontava para a miséria do seu coração e destruiria o ídolo que estava em seu coração. Jesus poderia ter dito, que legal, eu gostaria de ter um jovem assim na minha igreja. Porque ele cumpre todos os mandamentos, ele se aplica em viver segundo as regras da lei de Deus. Mas ninguém, diz a Escritura, é justo completa e perfeitamente por suas próprias obras. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 21, então Jesus diz, se queres ser perfeito. Veja só a expressão que ele usa, se queres ser perfeito, então falta alguma coisa para você, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O décimo mandamento propositalmente foi omitido pelo Senhor. Não cobiçarás, onde reside o espírito de toda a lei de Deus, porque a queda ela entra no mundo pelo pecado de Adão, porque este cobiçou aquilo que não lhe pertencia, e por meio da cobiça todos os outros pecados foram cometidos. O Senhor Jesus Cristo, então, mestre em evangelização, ele não disse de cara, aceite Jesus e seja salvo. Ele pregou a santa lei de Deus, a justa lei de Deus, a boa lei de Deus. E o que foi que esta lei fez? Ela demonstrou ou revelou para aquele jovem judeu seu pecado e a sua miséria. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mais adiante, Jesus tinha dito que nós deveríamos, como seus discípulos, ajuntar tesouros para a eternidade, porque os tesouros deste mundo, a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Qual foi a reação, então, daquele jovem? Tendo ouvido, porém, esta palavra, retirou-se triste, e aqui está, então, a razão da sua tristeza. Porque ele era muito rico, por ser dono de muitas propriedades. Mas aí você pode me perguntar, mas pastor, onde foi que o Senhor Jesus aí apresentou àquele jovem o evangelho? Voltem de novo para o versículo 21. O Senhor aplica a lei, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Ou seja, ele mostra a enfermidade daquele jovem, revela onde estava o pecado dele, qual o ídolo do seu coração. E se ele, então, em atitude de humildade, humilhação, ele reconhecesse a necessidade de se desprender daquilo que mais dominava a sua alma, ele, então, ouviria o convite do Evangelho. Veja o final do versículo 21. Depois, vem e segue-me. Então, não há como se pregar o Evangelho, e esta era a compreensão dos reformadores, resgate da pregação bíblica, se os homens não entendessem que travam diariamente uma luta com a sua carne pecaminosa, e a pregação, portanto, ela precisaria ser antitética, ou seja, ela precisaria sempre mostrar a contradição do homem que tenta alcançar a vida eterna por seu próprio esforço. Não era isso que Lutero tentou tanto fazer? Ele disse, certa vez, os meus colegas de monastério podem comprovar como se, por tudo que um monge faz, se por tudo que o monge realiza, fosse possível entrar nos céus, eu já estaria lá. Ele era rigoroso no cumprimento dos seus deveres, mas nada disso trazia paz para a sua alma, para o seu coração. Somente o Evangelho, quando ele ouviu que o justo vive pela fé. Ele, então, se despreende dos seus males, pecados, tragédias, horrores e desgraças, lança na cruz o seu fardo e, então, vai e segue ao Redentor. Quando isso acontece, irmãos, vejam que os discípulos, eles ficaram espantados com a reação daquele método de evangelização. Talvez os discípulos pensaram: Senhor, perdeste um grande investimento. Um jovem rico, ele ia investir tanto em seu ministério que o Senhor poderia pregar o Evangelho para muito mais gente. O que foi que o Senhor fez? Eu não estou entendendo. Mas antes mesmo que eles dissessem isso, Jesus olhou para eles, versículo 23, e disse: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, se nós pegarmos esse texto fora do contexto, nós vamos chegar à seguinte compreensão, onde muitos acreditam que verdadeiramente ser crente é ser pobre. Jesus não está falando a respeito disso. Jesus não está dizendo que um crente não pode vir a prosperar. Há diversas promessas de prosperidade enquanto peregrinamos nesse mundo que Deus oferece para o seu povo. A questão é, não podemos colocar o coração nelas. E Jesus está tratando especificamente aqui daquilo que tomou o coração daquele jovem. E muito mais. Jesus está mostrando aqui que, por melhor que seja o homem, é impossível para este, por sua própria força, por seu próprio braço, por sua própria riqueza, herdar o reino dos céus. Vocês pensam que indulgência é uma coisa apenas do século XVI? Ainda hoje a Igreja Católica vende indulgência. Quando o Papa João Paulo II visitou pela última vez o Brasil, ele promulgou na Jornada da Juventude indulgências para o perdão dos pecados do povo. E você sabe o que era indulgência? A venda de salvação, ainda hoje é. Você pode comprar a salvação com dinheiro, até mesmo para o seu parente, segundo o dogma da Igreja Católica Romana, que já morreu. Vejam só, o homem sempre tentando entrar nos céus por seu esforço. Mas quando o Evangelho vem no poder do Espírito Santo, a pregação, ela então, não somente soará a trombeta, como dizia Lutero, de prata da salvação, mas também soará a trombeta ou a buzina que expõe o nosso velho homem, o velho homem do pecado, e aponta para cada um de nós o caminho do arrependimento. Jesus então disse assim: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tem gente que diz que camelo aqui não era camelo. O camelo aqui era um tipo de agulha, era um tipo de corda da época. Não, camelo aqui literalmente é camelo. E que a agulha era um lugar onde o camelo se ajoelhava no, na muralha. Não, aqui a ideia do absurdo, não passa um camelo no fundo de uma agulha. Do mesmo jeito, não entrará um rico no reino dos céus. Agora você vai pensar, então só os pobres vão entrar? A interpretação errada então do Evangelho vai dizer: o Evangelho veio para os pobres, não, veio para todo mundo indistintamente, como o pastor Josivaldo pregou ontem. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas onde é que Jesus queria chegar? Vejam só. Versículo 25, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, veja, não tinha nenhum discípulo rico não. Com exceção de Mateus, que depois deixou a coletoria, e que não diz a escritura, ele era um coletor de impostos rico. Os outros tinham uma empresa de pesca, mas não era uma grande empresa de pesca. Eles entenderam o que Jesus queria dizer. Grandemente maravilhados, eles disseram: sendo assim, versículo 25, quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? Ninguém. Porque se um rico como este rapaz, moralmente correto, qualquer pai judeu gostaria que a sua filha casasse com ele. O cara era crente, temente a Deus, obedecia à lei, tinha riqueza, é joia. Muitas vezes a gente se engana e não chegamos nem ao nível do perfil desse rapaz, desse jovem. Às vezes basta o jovem, o rapaz está na igreja e a gente já se ilude, olha que beleza, uma bênção para minha filha. Não necessariamente. Ou a menina está ali, mas é o pé do cão. Mas é uma beleza para o meu filho estar na igreja, cresceu na igreja. Se o evangelho não desce para o coração, se a pessoa, o jovem, a moça, o velho, o homem, o menino, não entender o que Cristo apresenta no evangelho, não há vida, não há transformação. Os discípulos então entenderam, a situação agora está feia. Quem pode ser salvo? Olha, Jesus então responde no versículo 26, fitando neles o olhar. Vejam só o que ele diz. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Salvação não depende de nós. Por isso que uma das frases que ficaram famosas por Martinho Lutero, quando ele falou a respeito da salvação, segundo a palavra de Deus, doutrina da soberania de Deus, o seu ensino a respeito da doutrina da predestinação, foi essa: deixem Deus ser Deus. Deixem Deus ser Deus. Porque a soberania e o governo e o poder para salvar pertencem a Ele, não a nós, não às regras da igreja. A igreja tem apenas a responsabilidade e tarefa primordial quando o assunto é evangelismo e missões, cumprindo a grande comissão, pregar o evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo, porque Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito e poderosamente capacitaria a igreja para anunciar a verdade. É disso que nós necessitamos. Foi isso que Lutero descobriu. Como ele reconheceu e experimentou, era necessário coragem na pregação para que um homem pudesse servir como embaixador de Cristo. Mas o pregador, Lutero então afirmava, não poderia apenas se deter em pregar meramente o pecado, pois então equivaleria a machucar e não ligar, ferir e não curar. E aí então, em uma das suas preleções, ele diz: portanto, devemos pregar também a palavra de graça e a promessa de perdão, pela qual a fé é ensinada e erguida. Marcos vai registrar que quando o Senhor Jesus Cristo aplica a lei àquele jovem rico, ele olha com compaixão para ele. E quando ele olha para aquele jovem, ele então diz: deixa tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. É isso que te prende. Talvez a sua riqueza hoje, aqui pela manhã, não seja dinheiro, mas tudo aquilo que esteja ocupando o lugar do Senhor, que deve ser central em sua vida, é aquilo que você mais ama. E Jesus Cristo diz que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A palavra da graça então vem quando Jesus olha para aquele jovem e diz: depois disso vem, segue-me, ou seja, viva pela fé, entregue-se a mim, confie ilimitadamente a sua alma em mim, que sou o Salvador. Lutero, então, ele não esqueceu que a palavra de graça, ela era necessária e precisaria ser anunciada. E, portanto, ele demonstrou e ele focou a sua pregação, afirmando que o centro de toda pregação deve ser o Senhor Jesus Cristo. O único conteúdo de sua mensagem deve ser sobre Ele. E aí, os hermeneutas modernos começaram a dizer: Lutero exagerou, porque ele disse que nós precisamos encontrar Cristo em todas as páginas da Bíblia, e se nós não encontrarmos a Cristo, então nós não pregamos o Evangelho. Olhem bem, Lutero não estava querendo dizer que você, por exemplo, vai encontrar facilmente o Evangelho de Jesus Cristo em uma genealogia. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, saltam as genealogias do livro de Números. Como compreendê-las? Mas quando você começa a perceber que aquelas genealogias registram uma herança que o Senhor preservou de um povo que Ele preparou, de onde viria o Messias, você lê a genealogia da forma diferente. Você não acha pesada ler, porque você precisa passar por ela, porque você vai entender depois o motivo por que Deus quis registrar genealogias, para que o povo de Deus não esquecesse a sua origem. Então, Cristo, segundo Lutero, deveria ser o centro, ele deve ser a essência da pregação dos pregadores, e ele então afirmava, em sua pregação, promova a Deus somente, sua misericórdia e graça, pregue somente a Cristo. Então, para a gente concluir, eu queria só encerrar aqui lembrando aos irmãos que quando nós olhamos e percebemos essa necessidade de observar a necessidade, a urgência da pregação para o nosso tempo, nós notamos que a soberania de Deus, ela sempre acompanhou, a partir da mudança de mente e coração, da conversão de Martinho Lutero, toda a sua pregação. Os cinco solas da reforma que nós conhecemos bem, nós acreditamos eles foram elaborados nesse período. Não, é uma elaboração posterior dos herdeiros da reforma. Mas eles estiveram presentes ali em todo momento, em todo tempo. Por exemplo, quando Lutero afirmou que a pregação do Evangelho deveria glorificar somente a Cristo, só lhe deu glória estava ali. A Deus somente toda a glória, porque Ele tem poder para salvar, Ele é quem resgata o pecador do cativeiro, do pecado, da escravidão, do seu pecado. Ele é quem dá vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele é quem encaminha o homem para o céu. Então nós percebemos que Lutero, quando pregou o Evangelho e afirmou, deixem Deus ser Deus, em suas palavras, ele quis dizer, o Evangelho proclama nada mais que a salvação pela graça, dada ao homem sem quaisquer obras e méritos, seja quais forem. O homem natural não pode receber, ouvir e ver o Evangelho, nem podem os hipócritas, pois o Evangelho joga fora suas obras, declarando que eles não são nada e não agradam a Deus. Em um dos seus escritos, falando sobre a escravidão do pecado e tratando do assunto ainda hoje tão debatido, se o homem possui livre-arbítrio ou não, Lutero argumentou de uma forma poderosa à luz da Bíblia, dizendo que o livre-arbítrio do homem após a queda, ele existe. Vejam o que eu vou dizer. Mas ele é escravo de sua própria vontade. E a sua vontade natural não é agradar a Deus. Logo, Lutero usou uma ilustração muito interessante para explicar o livre-arbítrio do homem. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Ele, então, em sua argumentação, disse, peguem um banquete, coloquem em frente a um urubu, o melhor de toda a comida que você possa oferecer. Coloque ao lado da comida um animal morto, em estado de podridão. Soltem o urubu. E Lutero, então, concluía, para que lado ele vai pender? Que comida ele vai comer? Assim, o homem que está morto em seu delito e pecado não tem fome de Deus. O seu anseio por Deus, o seu desejo por Deus nunca será da forma correta e ele sempre o substituirá por qualquer outro ídolo em seu coração, de seu tempo, porque o homem natural não pode agradar a Deus. Lutero então concluiu que somente Deus opera sua maravilhosa obra de graça ao nos salvar, pois em Cristo somente descansa toda a nossa salvação. O Evangelho é pregado com o propósito de consolar com graça aqueles que são contritos de coração. Lutero viu a importância da pregação à luz dos seus frutos, frutos positivos. Ele lutou contra os erros do legalismo. Ele reconheceu que a vida cristã deve ser corandel, que é outra expressão em latim que quer dizer diante de Deus, na presença de Deus, o Deus de toda a terra. Lutero, então, afirmou que todo homem que abraçava Cristo, cria nele, precisava com consciência viver de forma dependente e graciosa este maravilhoso evangelho. Ele dizia, então, que vidas agradecidas, elas acompanham e seguem uma pregação fiel. Vidas em estado de rebeldia, revolta contra o Senhor, resistirão à pregação. Não receberão a palavra pregada. Vidas transformadas, elas até podem ser machucadas em determinados momentos pelo tratamento do grande cirurgião da nossa alma, Cristo. Mas sempre reconhecerão que aquilo tem por objetivo o nosso bem. Lutero abordou isso e mostrou que a maior bênção de Deus para a sua igreja, portanto, é que aqueles que têm a palavra pura aprendam a recebê-la e dar graças ao Senhor por ela, e que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Ele ainda disse: assim não são as pedras, a construção e a grandiosa prata e ouro que tornam uma igreja bela e santa. Mas ele conclui: é a palavra de Deus e a pregação sã desta santa palavra que glorifica o Senhor da igreja. Então, irmãos, hoje nós somos desafiados em nosso tempo, percebendo as batalhas que ainda temos para travar, lutar, quanto à necessidade de um resgate desta mesma pregação. A pregação que anuncia todo o conselho de Deus, humilha sempre o homem. Eu lembro que em Goiânia, quando fui pastor, depois de muito tempo, um homem que frequentava a igreja com a sua família, em determinada reunião da igreja, ele sentou-se comigo e começou a conversar e disse: pastor, durante um tempo eu não tinha desejo de ir à igreja. Eu não suportava ouvir o Senhor pregar. Eu até brinquei com ele e disse: era por causa do meu sotaque, porque eu era nordestino e tal. Ele disse: não, porque toda vez que o Senhor pregava, eu saía de lá mal. Eu saía humilhado. Eu era confrontado contra os meus pecados e aquilo me fazia resistir à pregação. Até que ele pôde compreender um dia que, ao mesmo tempo em que a pregação ela destrói o nosso orgulho, ela anuncia a graça de Jesus e faz com que nós, assim como João Batista, olhemos para o Senhor e digamos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pregação real, verdadeira, porque bíblica, ela sempre será acompanhada de todo o conselho de Deus, e inevitavelmente, tratando os corações, destruirá os altares que por vezes nós colocamos em nossa alma, os ídolos do nosso tempo, os ídolos que nós temos. Nos desafiará diante dos profetas de Baal, se nós vamos dobrar os nossos joelhos diante deste falso Deus, ou se nós vamos lutar bravamente como Elias, ainda que sozinhos. Vai fazer com que os nossos jovens, assim como os amigos de Daniel, tão jovens, diante de uma multidão de gente, não se curvou perante a estátua de Nabucodonosor, mesmo que isso custasse a sua própria morte. Vai fazer, então, com que todos nós, cristãos, estejamos firmes, seguros nas promessas do Evangelho e saibamos, de fato, o que nós temos cantado hoje aqui, o que é ser salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, que nada disso vem de nós mesmos, é dom de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de meditarmos à luz da história sobre a tua palavra, os teus poderosos feitos, aquilo que o Senhor realizou há 500 anos atrás, tomando homens simples com seus temores e dúvidas, transformando os seus corações e revestindo-os de uma coragem angelical para que pudessem cumprir o seu chamado de pregar o Evangelho como anjos do Senhor, mensageiros do Senhor, na dependência e no poder do teu santo Evangelho. Ó Senhor, nós somos desafiados hoje a nos curvarmos diante do seu trono, da sua glória, reconhecidos que tu és santo e que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos transformou o coração. Nós não tínhamos desejo natural por te agradar, mas o Senhor nos alcançou mediante a poderosa pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu uma vida agora diferente, uma vida onde, cheios de gratidão, podemos cantar louvores ao teu nome e entender por que nós estamos aqui e qual é a nossa tarefa e missão. Ó Senhor, liberta-nos se porventura ídolos ainda tentam ocupar o lugar e a centralidade de Cristo e sua pregação em nossa alma. Liberta-nos, ó Senhor, do falso ensino e ideia que o mundo oferece, tentando semear a dúvida diabólica em nossa mente e coração, nos afastando de Ti. Que em meio às trevas do nosso tempo, ó Senhor, brilhe, resplandeça a luz do Teu Santo Evangelho, mediante a pregação da palavra de Cristo. Usa, Senhor, o Teu povo, levanta, ó Senhor, pregadores, jovens, que amem profundamente ao Senhor e que estejam dispostos a sofrer e até mesmo morrer por Tua causa, e que não tenham medo de dizer a verdade, de enfrentar o erro, de tratar os corações, reconhecidos que primeiramente, necessitando muito de Ti, carecem do Teu cuidado, do Teu consolo e proteção diárias. Ó Senhor, que a Tua palavra, ao ser pregada, não somente humilhe o homem e destrua todo o seu orgulho, mas revele a graça do Teu Santo Evangelho, o perdão que está em Cristo, a salvação para as almas perdidas, para que, assim como nós ouvimos, todos quantos receberem ao Senhor Jesus, recebam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém.